As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A notícia tinha sido avançada pela ERTES em outubro de 2018. Uma jovem de 21 anos está a responder perante o Tribunal Coletivo em Santarém pela alegada prática de 37 crimes de abuso sexual de crianças, no caso concreto, contra dois menores de idade de 12 e 13 anos, primos de agora arguída. Na altura, a redação apurou que estavam em causa agressões sexuais que terão ocorrido em 2016, quer em Torres Novas e ainda no entroncamento, sendo que a jovem residia com as vítimas. O Ministério Público encerrou o processo de inquérito e remeteu o mesmo para tribunal, onde a arguida terá de responder, então, pela suposta prática de 37 crimes de abuso sexual de crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um jovem de 17 anos foi detido por suspeitas da prática de homicídio simples na forma tentada, facto ocorrido na noite de 2 de março último, numa discoteca situada em Ortiga, Conselho de Mação. Num esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém, é referido que, nessa altura, após uma discussão com outro indivíduo e quando os ânimos já estavam serenados, o arguido muniu-se de uma faca e cravou-a na zona esquerda do pescoço da vítima, só não lhe tendo tirado a vida por um mero acaso, acrescentou a mesma fonte. No primeiro interrogatório judicial, o Ministério Público invocou os perigos de fuga e de continuação da atividade criminosa que, associados à moldura penal aplicável, abstratamente e ao facto de o arguido se encontrar desenraizado social, escolar e laboralmente, sendo proveniente de uma instituição que frequentou até há cerca de um mês, foi promovida a aplicação da medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
É uma notícia das últimas horas. O primeiro prémio do Euromilhões veio esta terça-feira para a região, mais concretamente para o Conselho da Sertã. São 79 milhões de euros, valor do primeiro prémio, que vai direito assim para um apostador que registrou a sua sequência de números, uma sequência vencedora no Conselho da Sertã, precisamente com os números 18, 21, 29, 38 e 41 e ainda as estrelas 1 e 11.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Mendes Godinho assinala neste domingo a passagem de mais um aniversário do nascimento de Manuel Mendes Godinho, figura emblemática e incontornável da história industrial no Conselho de Tomar, em grande parte do século XX. Como refere Carlos Godinho, a data, que assinala os 170 anos, vai contar com a realização de uma breve cerimónia a levar a cabo pela Associação Mendes Godinho às 11 horas e em que será substituído o busto existente na Praceta Alves Redol.
Com a participação e apoio da Câmara, conseguimos que se fizesse, nesta altura, a substituição do busto que se encontra atualmente pelo original, que andou desaparecido durante um tempo e que o ano passado conseguimos voltar a ter acesso a ele. Este foi para lá em 1987, fruto de uma intervenção do nosso ex-colaborador e colega António Carvalho, conhecido por Tó Carvalho, que na altura fazia parte da Assembleia Municipal. O ano passado, um familiar, Dr. José Augusto Batista, informou-nos, porque teve conhecimento e, entretanto, fez-se associado à Associação Mendes, e disse: olha, neste momento já existe uma organização a quem eu posso depositar, porque isto não é meu, é da família toda, e como não se pode repartir pela família toda, acho que deve estar num sítio que possa ser observado e disputado por todos. E então assim aconteceu, fomos falar com a Sra. Presidente, ela abraçou de imediato a ideia e nós solicitámos que, além da substituição do busto, este ano, porque iria fazer 170 anos, seria uma data a comemorar, dado que para chegar aos 200 era um bocado complicado e estarmos com o busto ali retido, e pensou-se nisso e ela aceitou. E, portanto, voltámos a ter reunião com ela este ano para finalizar as coisas. Portanto, vai ser substituído o busto este fim de semana, portanto, vai ficar coberto. No dia estará tapado com a bandeira da cidade e da Mendes Godinho, que a associação tem, mas que era da Mendes Godinho. E vai haver, portanto, depois os discursos formais, a presença da Canto Firme, que nos irá honrar com isso, e depois iremos para um almoço, aproveitando aquele almoço que fazíamos tradicional de maio com os trabalhadores e associados e familiares, para não terem que vir num espaço curto de tempo duas vezes, acabou-se por antecipar e fazermos tudo ao final da tarde. depois do almoço, já uma cerimónia mais restrita, iremos ao jazigo, uma romagem ao jazigo a 100 soldos, onde estará os restos mortais de Manuel Menjudim, porque entretanto a família cotizou-se, fez a recuperação, porque ele estava já bastante degradado, e portanto será mais ou menos isto a cerimónia desse dia.
Estação de tratamento de águas residuais e as estações elevatórias do sistema de saneamento de Fungal Vaz, na freguesia de Assentis, concelho de Torres Novas, devem entrar em testes de funcionamento nesta quinta-feira. A obra está concluída desde dezembro de 2018 e aguarda desde janeiro deste ano uma ligação à rede de energia elétrica. Só com energia será possível fazer o comissionamento dos equipamentos e infraestruturas com supervisão do Instituto da Soldadura e da Qualidade, tendo a EDP garantido, entretanto, a conclusão deste processo precisamente nesta quinta-feira. Serão realizados os testes de tratamento de águas residuais ainda durante o mês de abril, prevendo-se que a TAR entre em pleno funcionamento durante o mês de maio. Com a nova ETAR em funcionamento, serão desativadas a ETAR e fossas sépticas existentes. Esta solução resulta de uma empreitada com um custo de mais de 756 mil euros, financiada pela operação do POSEUR Portugal 2020, com valor de comparticipação que ascende aos 642 mil euros. A operação realizada tem em vista um sistema adequado de recolha, drenagem e tratamento de águas residuais e consequente redução da poluição urbana na massa de água associada ao sistema de Fungal Vaz, nomeadamente à Ribeira da Beselga, que vai desaguar ao rio Nabão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realiza-se no dia 13 de abril, na Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, o Encontro de Historiadores do Ribatejo. Iniciativa do Fórum Ribatejo conta com o apoio do município de Torres Novas. Às 10h30 tem início a inauguração do Centro de Documentação do Ribatejo, seguindo-se o Encontro de Historiadores Locais às 11h, com uma conferência de Saúl António Gomes, professor universitário e historiador português, condecorado com o título de Mestre em História Medieval pela Universidade Nova de Lisboa. Às 15 horas haverá ainda uma mesa redonda com vários historiadores locais. Às 17 horas será lançada a edição municipal Hipogeu Campaniforme do Convento do Carmo, que reúne contributos de diversos autores organizados por António Faustino Carvalho, coautor do livro e coordenador científico da última fase dos trabalhos arqueológicos desenvolvidos no edifício. Esta iniciativa, que se insere no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, assinalado para 18 de abril, termina com uma visita comentada à exposição Uma História de Ouro no Convento do Carmo.
Rádio Web, a primeira a informar.
As festas do Concelho de Constância 2019, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem, voltam à vila nos próximos dias 20, 21 e 22 de abril, estando a ser ultimadas pela Câmara Municipal, pela Paróquia e pelos moradores, e ainda pelas escolas, comércio e diferentes instituições do Concelho. Este ano, os cabeças de cartaz das festas serão Toy e Teresa Salgueiro, dois grandes nomes do panorama musical português. O Grande Prémio da Páscoa em Atletismo, uma mega aula de zumba, artesanato, exposições, música, ruas floridas, o Espaço Jovem, Tasquinhas, ainda gastronomia e doçaria e muita outra animação, são as diversas componentes que constituem a iniciativa. Sérgio Oliveira, o Presidente da Câmara de Constância, fala então da edição de 2019 das Festas de Nossa Senhora da Boa Viagem.
Umas festas que já têm uma longa tradição no Concelho de Constância, que visam homenagear o passado marítimo do nosso concelho e em especial da vila, passado ligado aos rios, ligado à atividade marítima, mas também com o simbolismo da devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e à proteção dela, que o fazia para todos os homens e mulheres que faziam da sua vida, passavam mais tempo da sua vida nos rios do que em terra. As festas de 2019, como não poderia deixar de ser, são marcadas novamente pelas tradicionais tasquinhas, pelas ruas floridas, por a animação de rua, pela bênção dos barcos e das viaturas, pela procissão em honra de Nossa Senhora da Boa Viagem, pela Mostra Nacional de Artesanato e Doçaria, pelo Grande Prémio da Páscoa. São umas festas que envolvem não só a Câmara Municipal dá a cara e prepara todos os aspectos logísticos, é uma festa que envolve as associações, a população em geral, seja este trabalho, seja no embelezamento das ruas, seja na dinamização dos quiosques de venda de bebidas, seja na dinamização das tasquinhas por parte das associações, portanto, em resumo, é um trabalho coletivo de um concelho que se junta, que se começou a juntar já, a trabalhar para as festas do seu concelho, dignificando e engrandecendo o nosso concelho e o nosso passado, que é uma festa, obviamente, que se quer moderna, mas sem nunca esquecer a matriz da mesma e a razão porque se faz a festa nesta altura.
A reunião do município Ouriense, realizada a 1 de abril, foi palco para a aprovação do protocolo de colaboração entre o município de Ourém e a Liga de Amigos da Secção de Bombeiros de Freixenda, documento que irá permitir apoiar a requalificação do quartel desta Secção de Bombeiros Voluntários de Ourém. O protocolo define um apoio financeiro até um montante de aproximadamente 102 mil euros, o correspondente a 70% do valor total previsto a realizar pela entidade, excluído o IVA. O apoio financeiro será atribuído de acordo com o plano de pagamentos, determinado até 2021, e permitirá responder a uma necessidade antiga exposta pela Liga de Amigos da Secção dos Bombeiros de Freixenda. De facto, a associação proprietária do imóvel em causa há muito que ambiciona intervencionar o quartel de bombeiros na secção da Freixenda, proporcionando melhores condições aos soldados da paz que todos os dias zelam pelo bem-estar das populações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano celebra-se o 20º aniversário da Via Sacra ao Vivo na Vila Medieval de Ourém, evento que decorre na Sexta-feira Santa, 19 de Abril, pelas 15 horas, e cuja recriação histórica é reconhecida como uma das melhores realizadas no país, trazendo todos os anos milhares de pessoas ao Centro Histórico de Ourém. A Via Sacra ao Vivo corre ruas da Vila Medieval de Ourém e reúne cerca de uma centena de atores, amadores e figurantes da comunidade local que acompanham Jesus e a sua cruz ao longo das 14 estações, num cenário que alia a espiritualidade ao ritual sagrado, à contemplação do património e do lugar. A realização da Via Sacra ao Vivo implica um condicionamento de trânsito na Vila Medieval entre as 11 e às 18 horas do dia 19 de abril, e para o efeito, como é hábito, a Câmara Municipal vai disponibilizar transferes gratuitos a partir das 11h30, com paragem para tomada e largada de passageiros em Ourém, junto ao Centro Municipal de Exposições, Mercado Municipal Manuel Prazeres Durão, e na localidade de Santo Amaro, já na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias. Os residentes na Vila Medieval de Ourém terão direito à utilização de livre trânsito. De 14 a 21 de abril, a Vila Medieval de Ourém oferece um vasto programa cultural aliado às cerimónias religiosas promovidas pela paróquia de Nossa Senhora das Misericórdias no âmbito da Semana Santa, com destaque para a exposição coletiva Via Sacra na Vila Medieval 20 anos, que está patente na galeria da Vila Medieval, além de concertos de música sacra, apresentação de livros, visitas interpretativas aos monumentos e à arte sacra e ateliês para crianças.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança de anos anteriores, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Conselho de Sertã assinala em abril o mês da prevenção dos maus-tratos, tendo lançado um reptado de escolas do Conselho no sentido de estas desenvolverem atividades de sensibilização e prevenção dos maus-tratos e outras formas de violência junto dos seus alunos. Serei o que me deres, que seja amor. Este é o mote da campanha nacional deste ano. As atividades agendadas incluem a concessão de cartazes e de lonas de divulgação, de pulseiras e crachás alusivos à iniciativa e de laços azuis gigantes colocados na entrada dos principais estabelecimentos de ensino e entidades com intervenção em matéria de infância e juventude do Conselho durante todo o mês de abril. O mês de atividades culmina numa concentração de crianças e jovens a promover no dia 30 de abril às 14 horas para a realização de um laço azul humano com alunos das escolas do Conselho de Sertã, hora em que irão ocorrer idênticas iniciativas um pouco por todo o país. Naquela data irá ainda realizar-se uma largada de balões azuis com sementes no meio do rio Zezer para semear o bem-amor no âmbito de uma prova de aptidão profissional. A iniciativa desenvolvida com o apoio da Câmara Municipal da Sertã tem como principais objetivos a sensibilização para a problemática dos maus-tratos, quer físicos, quer psicológicos, o reconhecimento da existência de conflitos e de violência em geral, o desenvolvimento nos alunos de atitudes de autoestima e autoeficácia e a promoção da tolerância, solidariedade e respeito pelos outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Está a decorrer, durante a presente semana, no Instituto Politécnico de Tomar, a denominada e já 14ª Semana da Gestão. Neste evento, realizado anualmente pela Escola Superior de Gestão de Tomar e aberta à comunidade, visa-se a difusão e transferência de conhecimento numa interação da comunidade académica com a realidade empresarial e institucional. tomando um tema de fundo na área da gestão, através de comunicações de especialistas, perspectivam-se tendências e desafios, consideram-se novas realidades, novos conceitos e novas abordagens. A temática escolhida para este ano foi a economia circular. Ora, o que é isto de economia circular? Desde os anos 70 do século passado, que o conceito de economia circular é considerado entre ambientalistas, académicos e empresários, numa tentativa de convergência entre a economia e o ambiente. Trata-se de um conceito estratégico que assenta na redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e energia. Porque os recursos do planeta são finitos, porque há um capital natural que se exige preservar e regenerar, a ideia de economia circular surge no propósito de promover transição de um modelo linear de produção de bens em que se vai da extração de matéria-prima da natureza à sua devolução a esta, como descarte ou resíduo, na perspectiva que a natureza se regenera, passando-se para um modelo circular onde os materiais são devolvidos ao ciclo produtivo para novas e sucessivas utilizações, em que o resíduo passa a matéria-prima de um novo produto. Visa-se assim o desenvolvimento de novos produtos e serviços economicamente viáveis e ecologicamente eficientes, radicados em ciclos idealmente perpétuos de reconversão amontante e ajustante. A economia circular é um desafio para académicos, para empresários e para governantes. Exige uma consciencialização geral da realidade e de que urge tomar medidas. Exige encontrar soluções economicamente viáveis, competitivas, amigas do ambiente, da qualidade de vida e da sustentabilidade. Aos governos cabe o papel modelador de um contexto que apoie os agentes na desejada transição. À academia cabe o papel de investigar, articulando saberes, de descobrir soluções e de transmitir conhecimento. Aos empresários cabe o papel de, com responsabilidade, inovarem, avançarem com soluções que globalmente sirvam todos os seus stakeholders, numa perspectiva de longo prazo e com externalidades positivas para a sociedade.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.